Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total!
Voltamos com o nosso Esporte Total desta terça-feira. É o Esporte Total que tem o apoio cultural de Panificadora Modelos, José Orlando Veículos, Unimed, Guaxupé Caute Clube, Disque Cerveja do Broa e Frangonete. Donácio, nós vamos falar do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Nós tivemos uma partida ontem onde o Democrata venceu o Tricordiano.
Foi o encerramento da rodada, a partida na segunda-feira à noite lá em Governador Valadares, aliás, que é um hábito daquela cidade, né? Sempre quando a Esportiva disputou o Campeonato Mineiro também enfrentando o Democrata de Governador Valadares, quando o mando de campo era da equipe lá de Valadares, a Esportiva sempre jogou às segundas-feiras à noite.
O público acostumou, viu?
Acostumou, é hábito do público. E eu acho até bacana, é um dia que eu acredito que deva dar sempre mais um número maior de torcedores. Quem sabe, na hora avante, a Esportiva ou alguma equipe profissional de Guaxupé voltando, e conforme nós temos aí previsão de uma reforma do estádio e a volta da iluminação, a tão sonhada iluminação que há tanto tempo nós não temos, nós possamos ter aí partidas às segundas-feiras. Não é uma data, um dia interessante para jogos do futebol profissional, principalmente no interior. Então foi 3-0 para o Democrata de Governador Valadares. O Tricordiano está fazendo uma campanha péssima, em último lugar com 12 pontos. Nós temos aí a classificação atualizada: em primeiro o Serranense com 7, em segundo o América de Teófilo Otoni com 7, terceiro o Nacional de Muraia com 6, o Coimbra é o quarto com 5, o Uberlândia quinto com 4, o Uberaba sexto com 4, o CAP e o Uberlândia sétimo com 4, o Atlético Clube é o oitavo com 4, o Democrata de Sete Lagoas é o nono com 3, em décimo o Democrata de Governador Valadares com 3, e em 11º Ipatinga com 1, e o Tricordiano é o último colocado na tabela com 0. Campanha aí que já está colocando o Tricordiano de as barbas de molho para essa segunda divisão, esse módulo 2 do Campeonato Mineiro, hein, Sérgio?
Tem muitos jogos ainda, né? Turno e retorno, as equipes estão se afirmando. O Tricordiano teve problemas em relação ao mando de jogos. O seu campo foi interditado pela Federação Mineira de Futebol. Vai voltar agora a jogar no Elias Ardex na próxima rodada. Isso às vezes pode facilitar, porque a torcida lá comparece, apoia o time. E a situação de você não jogar no seu campo às vezes pode complicar ainda mais. E a gente espera que essas equipes aqui mais próximas, né, do sul de Minas, elas estejam bem nas competições. A gente torce para que isso aconteça. E vamos aguardar aí mais rodadas aí do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Pelo Módulo 1, após a rodada do final de semana, você também tem a classificação geral da competição.
Nós temos em primeiro o Atlético com 19, em segundo o América 18, terceiro o Cruzeiro com 16. Em quarto, Patrocinense com 12. Quinto, Tupinambás 11. A Caldense, a sexta colocada, com 10. O Tombense é o sétimo com 9. O Boa Esporte, o oitavo com 8. A URT de Patos de Minas é a nona colocada com 6. O Vila Nova de Nova Lima é o décimo colocado com 5. O Guarani de Divinópolis é o 11º com 5. E o Tupi é o 12º com 4. Se o campeonato terminasse hoje, Guarani de Divinópolis e Tupi de Juiz de Fora iriam cair para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. A história não muda, né? É sempre o mesmo filme.
O Guarani é a gangorra.
O Guarani é a gangorra, sobe e desce. E nas primeiras colocações, aquela inversão, né? Atlético, América, Cruzeiro e uma equipe que sempre é uma força no ano dentro do Campeonato Mineiro do interior.
A Patrocinense.
Esse ano é a Patrocinense.
Vem bem para o módulo 1, está em quarto lugar, subiu há pouco tempo, né? Nós tivemos a oportunidade há poucos tempo ver aí a Patrocinense jogar contra a Sociedade Esportiva Guaxupé, e foi um time que deu uma crescida, né? Teve um crescente muito bom aí dentro do futebol mineiro.
É verdade, é uma equipe que chegou e já está na primeira divisão e está fazendo uma grande campanha em quarto lugar. Agora a gente vê que Essas equipes aí são, tem verdadeiros heróis no seu comando, principalmente do interior, né, Sérgio? A gente sabe que um campeonato profissional feito pela Federação Mineira de Futebol não existe nenhum tipo de apoio financeiro. Muito pelo contrário, a gente acompanhou muito a esportiva no último campeonato. Se você for passar a régua, efetivamente o custo de um jogo dentro de casa gira em torno de R$10 mil.
Você paga para jogar.
Para você ter uma ideia, o que a Federação Mineira faz, você é obrigado a comprar duas bolas por jogo e a bola que a Federação te fornece, a marca que ela te fornece, você pode ir em qualquer loja aqui na cidade de Guaxupé que você vai pagar mais barato do que o que a Federação cobra. É um absurdo isso, né? É um absurdo. Então a gente tem que louvar muito os dirigentes dessas equipes aí do interior por estarem participando do Campeonato Mineiro, não só da primeira divisão, como também da segunda.
Olha, Donato, pelo Campeonato Paulista nós tivemos um jogo ontem. A Ferroviária de virada venceu a equipe do Oeste por 2-1 e a Ferroviária assumiu a liderança do grupo do Corinthians, para a tristeza do Leandro Vidal.
É verdade, a Ferroviária está fazendo uma ótima campanha, né? Uma equipe que esse ano efetivamente tem conseguido bons resultados. Ela havia empatado em casa com o Palmeiras na penúltima rodada em 0-0 e está fazendo uma grande campanha nesse ano de 2019.
Não, retificando aqui, o Corinthians, mesmo com a vitória da Ferroviária, ficou em primeiro, viu, Leandro? Para sua alegria aí, ó. O grupo A, nós temos aí o Santos com 19 pontos, o Red Bull com 15, a Ponte Preta com 10 e o São Caetano com 4. Já no grupo B, o Palmeiras tem 15 pontos, o Guarani tem 13, o Novo Horizontino tem 13 e o São Bento tem 3. No grupo C, que é o grupo do Corinthians, a liderança é do Corinthians com 13 pontos. A Ferroviária tem 11, a equipe do Bragantino tem 10 pontos e o Mirassol tem 8, é o grupo embolado aí. Já no grupo D, Oeste 12, Ituano 11, o São Paulo, olha, o São Paulo mostrando que realmente está num ano difícil, Donato, em terceiro lugar no seu grupo com 10 pontos e o Botafogo de Ribeirão Preto tem 4 pontos.
O São Paulo num momento muito difícil, né, Sérgio? Não tem conseguido bons resultados, caiu fora da pré-Libertadores, né? Tinha um objetivo muito grande já com o São Paulo, o maior ganhador de Libertadores aí, junto com o Santos, né? Tem 3 dos brasileiros, tá fazendo uma campanha muito ruim também no Campeonato Brasileiro, inclusive até tem informações aí que o Diego Souza pode ser negociado com o Botafogo do Rio, um jogador aí que chegou no São Paulo, peso de ouro, ele e o Nenê estavam sendo as estrelas o ano passado, houve essa renovação e como ele foi para o banco de reserva, não está nada satisfeito, inclusive ele tentou até um acerto com o Sport Recife, ele queria voltar para o Sport, já que ele tinha jogado anteriormente no Sport, é ídolo lá no Recife, mas até então não acertou os valores financeiros, já que o salário de Diego Souza é um salário, como diz o nosso amigo, um salário robusto, né? Então, o São Paulo está num momento muito difícil, agora no comando do Wagner Mancini. Só que tem um detalhe, né, Sérgio? O São Paulo agora, o único foco que ele tem a princípio nesse primeiro semestre, nesse primeiro trimestre, né, porque ainda nós teremos o Campeonato Brasileiro, é o Campeonato Paulista. Tem chance de recuperar, sim. A gente não tem equipes assim, os quatro grandes estão divididos em quatro grupos separadamente. Pode ainda, como diz assim, ressurgir das cinzas. No futebol tudo é possível. E quando uma equipe consegue uma recuperação, quando ela consegue crescer na reta final, isso faz muita diferença, viu, Sérgio?
Mas o São Paulo tem jogos difíceis pela frente. Vai ter o Palmeiras, é uma situação complicada. O Oeste vem jogando bem, apesar da derrota de ontem. O Ituano também é uma equipe muito bem postada. O São Paulo vai ter que se virar aí, porque já não depende mais das suas forças. Porque precisa vencer e torcer para um tropeço dessas duas equipes para poder chegar à primeira ou segunda colocação do grupo.
Bem, ainda que você falou em Palmeiras, o Palmeiras está deixando muito a desejar nesse Campeonato Paulista, hein? Uma equipe que basicamente manteve o elenco campeão brasileiro de 2018, contratou vários jogadores e efetivamente o seu ataque não tem funcionado. O Palmeiras não tem conseguido bons resultados, ele está num grupo onde, se você for analisar, são as equipes de melhor, é o grupo mais equilibrado. onde Guarani e também a equipe do Novo Horizontino estão aí na cola do Palmeiras, apenas 2 pontos. Se você for pegar, por exemplo, um deslize aí numa próxima rodada, o Palmeiras, que é um clássico, ele joga contra São Paulo lá no Morumbi, que existe uma possibilidade grande de perder, de repente uma vitória aí de Novo Horizontino e Guarani, o Palmeiras cai para a segunda posição. Aí o que vai acontecer? Na outra fase, mata-mata, ele perde o mando de jogo. Se os dirigentes do interior não venderem, né, Sérgio? Como o Guarani fez aquela vez contra o Santos na final.
É, time pequeno a gente pode esperar de tudo, viu, Donácio? Vamos falar do Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu o Veranópolis por 2-0 ontem com 2 gols de Marinho. Olha, e a gente acha gol aqui no momento gol do seu rádio para todos os tipos de torcida, viu? O Grêmio fez aí vai fazer a alegria hoje nossa aqui do momento gol no seu rádio com o gol do Marinho. Acompanhe.
Esporte Total.
Aquele que é o cara que vai pra guerra e fica botando áudio de disco de filme de guerra e não tá lá.
Bola tocada, entrou o Marinho de cabeça. Cruzamento pelo lado esquerdo, Marinho entrou rápido, como um bólido, ele meteu a cabeça na bola, deu um peixinho e fuzilou o goleiro Reinaldo, marcando o primeiro gol. O Grêmio matematicamente está se classificando à próxima etapa do Campeonato Gaúcho.
Tá aí, Donácio, o Grêmio consegue manter essa regularidade na equipe. O que será que o Renato Gaúcho converse e faz com seus jogadores para que eles tenham essa regularidade dentro do Campeonato Gaúcho, dentro do Campeonato Brasileiro do ano passado, Libertadores? O Grêmio é uma equipe muito positiva.
É, o Grêmio tá passeando o campeonato lá do Rio Grande do Sul, né? E no Campeonato Gaúcho. E é uma equipe aí que vem para brigar por muitos títulos esse ano, em termos de Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Ainda acreditar. Mais com reforço, Tardelli foi pra lá, Marinho, é uma equipe muito forte. O Renato Gaúcho é uma grande surpresa como treinador. Se você for analisar hoje, o Grêmio, ele tem um estilo, os dois estilos de futebol, o antigo, com qualidade, técnica e também o estilo de força que existe hoje, que prevalece no futebol mundial. E o Renato Gaúcho conseguiu agregar esses dois tipos de jogo para a equipe do Grêmio. O Grêmio é uma equipe aí que vem para brigar por muitos títulos nesse ano de 2019.
Será que ele passa para os seus jogadores não fazer o que ele fazia quando era profissional de futebol? Porque os jogadores do Grêmio, você não vê nada de polêmica, jogadores envolvidos em algumas coisas. O Renato tem história para contar, né? Porque ele foi um jogador muito polêmico, ficou fora de uma Copa do Mundo por bobeira. Ele podia ter muito bem jogado a Copa de 86 e ser um dos destaques da seleção brasileira naquela oportunidade, mas acabou sendo cortado. Então eu acho que ele arrependeu, né? E isso ele acho que deve passar para os jogadores não fazer o que ele fazia, né?
Com certeza, foi um grande jogador, um jogador que poderia ter ido muito além do que foi, né? Mesmo com aquelas situações dele, onde ele não era um atleta de verdade, né? Virava as noites, mas foi um jogador que onde ele jogou muito, ganhou muitos títulos. Onde ele jogou, ele foi ídolo. Grêmio, ele foi ídolo. No Flamengo, ele foi ídolo. No Fluminense também não foi diferente.
No Atlético Mineiro.
E a experiência de vida, com certeza, que ele teve, ele tá passando para esses jogadores. E com isso, quem ganha são os jogadores e a equipe do Grêmio.
Donácio, dá para acreditar que se o Brasil não ganhar a Copa América com o Tite, apesar da bagunça que é a CBF, que é uma máfia, né, que a gente não sabe o que eles pensam, o que eles acham de tudo isso, mas eles ficam acobertando muita coisa, dá para acreditar que se o Tite não ganhar, o Renato Gaúcho pode ser um nome forte para a Copa?
Em termos de Brasil, você não pode cravar nada, né? Principalmente dos dirigentes. Eles dizem que mesmo se o Brasil não vencer a Copa América, o Tite irá continuar trabalhando pelas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Mas a gente não pode cravar exatamente o que os dirigentes falam. Hoje o Tite não tem mais o grande prestígio que ele teve antes da Copa. Porque para o brasileiro não adianta vice-campeonato, sabe muito bem disso. E como ele tinha ido muito bem nas eliminatórias, a seleção brasileira ela teve uma queda de alguns jogadores dentro da Copa do Mundo e ele não teve peito para mudar isso. né? A gente viu o Paulinho já não estava numa condição de futebol muito boa, Gabriel Jesus muito abaixo do que deveria ser, e não adianta, o que o brasileiro pensa, o que eu penso, o que você pensa, é que futebol é momento, tem que jogar aquele jogador que está no momento melhor, e o Tite ele quis bancar alguns jogadores, e custou muito caro para ele na última Copa do Mundo. Vamos ver agora na Copa América, mas a pressão é muito grande. Você
custou caro ou rendeu bastante?
Ah.
É uma pergunta que fica no ar, né?
É.
Porque a gente não acredita em mais nada em relação à CBF, a quem toma conta do futebol brasileiro, porque são só pensando em milhões, então aí não é o momento do jogador que está melhor para jogar, é o contrato, é aquelas coisas todas, então por isso que o futebol brasileiro não se ganha nada há muito tempo.
É, bastidores do futebol, né, que infelizmente existe e a gente sabe muito pouco a respeito disso.
Donácio, Copa do Brasil, nós teremos também essa semana bastante jogos aí envolvendo clubes tradicionais do nosso país.
É, nós teremos o Atlético Cearense enfrentando o Atlético Goianiense. Essa partida será hoje às 21h30.
A Copa do Brasil, ela acha times que você nunca viu. O Atlético do Ceará.
Eu não sabia desse Atlético do Ceará, não. Primeira vez, viu?
Mas ela descobre. Nós vamos ter jogos também amanhã, né? Vamos passar pra vocês também. E Copa Sul-Americana também vai ter partidas envolvendo clubes brasileiros essa semana, viu, Donato?
É, amanhã pela Copa do Brasil, Foz do Iguaçu vai enfrentar o Ceará. A URT, que eliminou o Coritiba na primeira fase, vai receber a equipe do Vila Nova, lá de Goiás, e o Botafogo vai enfrentar a equipe do Cuiabá.
Donácio,
serão os jogos de amanhã pela Copa do Brasil.
Foz do Iguaçu e Ceará será o próximo adversário do Corinthians. Quem passar vai pegar o Corinthians na próxima fase aí, o Corinthians do meu amigo Leandro Vidal. Que venha, né, Leandro? Olha lá, o Leandro tá falando que venha um dos dois. Tá aí a Copa Sul-Americana.
Copa Sul-Americana, o Santos hoje vai enfrentar a equipe do River Plate do Uruguai. O Santos poupou vários jogadores, entrou como equipe mista contra o Palmeiras justamente para ter força física para enfrentar essa equipe uruguaia hoje no jogo de volta, Sérgio.
É, tá aí o Peixe que vai com tudo para cima da equipe uruguaia tentando passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E amanhã tem mais partida, né?
É, nós teremos hoje o Fluminense enfrentando a equipe do Antofagasta do Chile.
Outro time também que eu nunca...
É, esse Antofagasta aqui fica quase perto da Antártida. Você vê que...
A marca é boa. Tá aí. Olha, Donato, chegamos ao final do nosso Esporte Total desta terça-feira.
Bem, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Se Deus quiser, voltaremos amanhã com mais um Esporte Total aqui pela 87.9.
Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. Amanhã nós estaremos juntos nesse mesmo horário com o Esporte Total. Um bom dia a todos e até lá. Tchau, tchau.
Esporte Total.
O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é a rádio de verdade.